O tema é o mesmo, só que hoje é a última parte. Buscando as bênçãos de Deus, no livro dos Salmos, o Salmo 1. Vocês já devem ter lido este Salmo várias vezes. E se vocês atenderam ao meu pedido, vocês devem se lembrar do que leram e devem estar sendo abençoados pelo que leram. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal, dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém. Após termos lido palavras tão maravilhosas, nós chegamos a um ponto do Salmo onde ele começa a tratar de alguma coisa não tão agradável. Durante 3 semanas nós temos meditado neste Salmo. E na semana retrasada eu falei sobre o homem que é abençoado e como ele é feliz com as muitas bênçãos de Deus. E ele é abençoado por não se deixar levar pelos conselhos dos maus, pelos exemplos dos que não querem saber de Deus. E ele não se associa intimamente com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. A razão dele não praticar essas coisas é porque ele descobriu que este não é o caminho para ser abençoado com as muitas bênçãos de Deus. Há uma crença errada, que Deus é muito bonzinho, que ele me entende. Ele entende as minhas fraquezas, ele entende as minhas quedas, ele entende a fragilidade mental dos meus pensamentos, das minhas emoções, que ele entende a razão dos nossos erros. Não, ele não entende. Quando Deus faz um chamado para alguém, como fez a Saul para ser rei, e quando ele andou errado, Deus o rejeitou. Quando Jonas foi chamado para ser um profeta, e não concordou com a ação de Deus de agir para o benefício de habitantes de Nínive, que queriam sempre destruir Israel, e tentou fugir, Deus não entendeu e o trouxe de volta. Deus não pode entender quem se afasta dele e aceitar isso naturalmente. Deus não pode entender quem corrompe o seu coração para alcançar desejos e interesses pessoais. Nós precisamos compreender o que significa de fato entender Deus, conhecer Deus, e nós vamos aprender isso. Na semana retrasada eu falei do homem que é abençoado por Deus com muitas bênçãos. E nós aprendemos que se você entrar numa corrente qualquer, numa campanha qualquer, não é isso que vai te dar bênçãos e você não será abençoado coisíssima nenhuma. E se você está ganhando muito dinheiro agora, cuidado para dizer que isso é bênção de Deus na sua vida. Porque o homem abençoado por Deus, ele não é corrompido e não corrompe. Porque ele não anda no conselho dos maus, não segue o exemplo dos que zombam de Deus, ou dos que não querem saber de Deus, e ele não se associa intimamente, não se junta com aqueles que zombam do que é sagrado. Mas o homem abençoado por Deus tem seu prazer na palavra de Deus, no que Deus diz, e ele lê, ele medita dia e noite, e ele ouve o que Deus tem para lhe dizer. O homem abençoado por Deus com muitas bênçãos tem tanto prazer neste livro que ele se deleita pelas orientações e verdades que a palavra de Deus lhe passa. Aprendemos que o homem abençoado por Deus com muitas bênçãos, ele se torna o quê? Uma bênção. Ele se torna uma bênção para abençoar. Por que ele se torna uma bênção para abençoar outras pessoas? Porque ele passa a entender a razão do chamado de Deus para a sua vida, e ele compreende em Deus, por meio de Cristo, a sua missão nesta terra. Ao contrário de muitas pessoas que vão às igrejas dizendo, eu vim aqui buscar uma bênção. Deus não tem uma, mas tem inúmeras bênçãos. Aquele que busca uma, nem sempre a recebe. Muitas vezes, eles saem com nenhuma. Até quando nós vamos estar cegos para não enxergarmos que Deus tem nos abençoado com tantas bênçãos, a fim de podermos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, na semana passada, eu falei sobre isso. O homem se torna uma bênção para abençoar. Abençoar é compartilhar ações e atos, palavras, pensamentos, ideias, com um fim proveitoso. Isto é, permitir que Deus manifeste a sua plena bondade por meio das riquezas que vêm da sua graça. Por exemplo, se eu venho aqui cumprir minha missão, minha vocação, e só começo a pedir dinheiro, eu não estarei fazendo nada para que Deus manifeste seu pleno poder. Mas se eu venho com o meu coração entregue e submisso a Ele, transmitir a você a verdade de Deus, eu estarei dando a Ele a oportunidade de manifestar o seu poder transformador na sua vida. Possivelmente algumas pessoas não ouvirão, porque sempre foi assim. Você veio aqui para dormir e se chatear. Alguns começarão a pensar, por que eu vim aqui? Que coisa chata. É a mesma chatice que você enfrentou em 4 anos de faculdade, só que você suportou para ganhar dinheiro. Mas quando nós nos reunimos aqui, nós ouvimos a palavra de Deus, nem sempre para ganhar dinheiro, como muitas igrejas pregam, como muitos cristãos pensam que é assim que deve ser. Nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para sermos filhos de Deus. Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre o homem que precisa da bênção de Deus, ou das muitas bênçãos de Deus. E como é que nós podemos aprender sobre esse homem? Observando o que o salmista tem a nos dizer. E ele começa dizendo o quê? O mesmo não acontece com os maus. Ele segue a ideia do versículo 3. Você está com a sua Bíblia aberta. Vamos ler o versículo 3. O que ele diz? Que os bons, que a pessoa que é abençoada e que se torna uma bênção, tá? Que essas pessoas são o quê? Como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas frutas, suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem, dá certo. Existe uma crença que diz, não vale a pena ser sincero. Não vale a pena ser honesto. Deus está dizendo que vale. Não vale a pena ser honesto quando você espera do homem alguma coisa. Mas vale a pena ser honesto quando você espera como filho de Deus, do teu Pai eterno, as bênçãos dele. E ele abençoa. O verso 3 diz que o homem abençoado por Deus, que se torna uma bênção, é como uma árvore. E tudo, ele dá frutos no tempo certo, isto é, ele oferece algo. A sua vida não é seca, não é árida, porque ele está sempre com a sua folhagem, ao ser comparado com a árvore, e tudo que ele faz dá certo, porque ele está plantado próximo a um canal, que contém um fluxo de água potável, e que lhe traz sais minerais, que lhe traz alimento. Assim é o homem abençoado, ele está próximo de Deus e se alimentando de Deus. Mas ele diz que o mesmo não acontece com os maus. Por quê? Porque eles não reverenciam a Deus como o homem abençoado reverencia. Ele não teme a Deus e nem a sua palavra. Ele não busca a presença de Deus. Ele não ouve Deus. Ele alimenta de si mesmo. Ele se alimenta da sua própria ganância, dos seus desejos pessoais. E não percebem que estão no espírito do erro. Porque enquanto eles estão conseguindo algo, desejando algo, colocando seus sonhos acima da missão de Deus, da razão de Deus em suas vidas, eles não percebem nada. Enquanto isso, os filhos de Deus são fortalecidos pela palavra de Deus. É interessante que o salmista não os compara, neste exato momento, a uma árvore. Ele não diz. Ele vai dizer daqui a pouco que eles são como palha. Mas Jeremias, o profeta, compara os maus a uma árvore, quando diz, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito, não é abençoado. Ele será como um arbusto, uma pequena árvore, no deserto. Não verá quando vier algum bem da parte de Deus. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Por que ele é maldito? Esse homem chega a um ponto de não conseguir perceber quando algo é bênção e quando algo é conquista pessoal. Nem sempre aquilo que conseguimos verdadeiramente é bênção, mas é a nossa própria destruição. Que nos deixará gananciosos, vaidosos, egoístas, perdidos. É um caminho diferente do que Deus traçou. E nós nos perdemos. E o pior de tudo é que destruímos as pessoas e tudo que está ao nosso redor. Ainda que eles experimentem por um pouco de tempo das benesses que os homens nos oferecem e ou das benesses que os meus próprios recursos e a minha capacidade de esperteza conseguiu, eu estou destruindo o caráter deles, pois eles serão piores do que eu. A menos que Deus haja na vida deles. Diz que eles, além de não perceberem o que é bem ou não, habitarão em lugares áridos, numa terra salgada. E serão solitários. Porque todo homem que vive por si e para si se torna solitário, porque ele tem medo. Ele, no fundo, no fundo, é inseguro que alguém descubra suas raízes perniciosas. Quando Jeremias cita este arbusto, ele está citando uma pequena árvore que cresce no deserto chamada tamargueira. Ela é uma árvore pequena que oferece até uma certa sombra, mas sem impedir toda a passagem do sol. Ela cresce se alimentando de água salgada. E à medida que a água salgada vai se esgotando, suas raízes vão se aproximando até quase 80 metros. Imagine. Faça um cálculo de 80 metros. O esforço que esta árvore faz para buscar alimento. Ela se alimenta com aquilo que o homem abençoado não se alimenta. Ela se alimenta com água salgada. O homem abençoado se alimenta com água cristalina. Mas você diz, mas pelo menos ela vive. Vive até quando? Porque quando as suas raízes chegam a esta medida, de quase 80 metros, ela começa a morrer. Esse é o esforço de um solitário procurando viver a todo custo. Este é o esforço de alguém que não conhece a Deus, de tentar viver a todo custo. Ele não simplesmente morre, antes de morrer, ele descobre que está seco, acabado, triste. O Filho de Deus morre cheio do Espírito Santo, cheio com a verdade de Deus, cheio com suas obras proveitosas, que abençoaram tanta gente. Mas esta árvore, a tamargueira, quando ela se alimenta do seu solo com aquela água salgada, ela devolve ao solo toda a salinidade que absorveu. Sabe o que acontece? Qualquer outra plantinha ao seu redor morre. Ela mata tudo que está ao seu redor e a si própria. Porque agora a salinidade que ela joga, o sal que ela joga sobre o solo, não vai chegar a tempo à profundidade da sua raiz. Assim é a vida daquele que anda longe de Deus. Assim é a vida daquele que não se alimenta de Deus, que se alimenta de si mesmo. Ele chega a um ponto em que ele não consegue mais se alimentar do que produz. E não percebe que está secando. E num determinado momento ele morre. Por isso é comum encontrar troncos secos de tamargueiras no deserto. Que fizeram um esforço tremendo para viver e não conseguiram viver. É isto que Jeremias está dizendo. Maldito o homem que confia nas forças do homem. Para entender o que Jeremias está entendendo, vejamos o que ele quis dizer. Qual o sentido das suas palavras? Amaldiçoado é o homem que confia nas suas próprias forças, ou seja, na sua própria capacidade humana, e afasta o seu coração do Senhor. Ele será sempre como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como um solo seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa sempre muito longe dele. Num deserto se procura muito mais pela água do que pela sombra. Ainda que alguém pare lá por alguns minutos, algumas horas, ninguém viverá sob aquela árvore. Ela não é capaz de sustentar ninguém. Mas o seu fruto, o derramar de sua salinidade ao solo, é a própria destruição de quem estiver ali e dela própria. Assim são as pessoas longe de Deus. Oferecem o quê? Amizade, algum conforto, ânimo, mas no final, o que eles dão? Aridez, solidão e morte. Se você seguir conselhos errados, é isso que você vai ter. Veja o que os seus amigos estão tentando lhe oferecer. Vejam os conselhos de pessoas rebeldes, que não se submetem a Deus e nem à liderança espiritual que Deus pôs sobre eles. Você tenta instruí-los, sabe o que eles fazem? Eles vão embora daqui. Não vou. Mas ficam caçando pessoas daqui para encher suas mentes. Como que você pode confiar numa pessoa que não quer se juntar? Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. São perniciosos. Solidão é muito mais do que estar sozinho. Solidão, na Bíblia, é um estado de mente e de alma. Há famílias de 4 ou 5 pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, comem juntas, passeiam juntas, andam juntas, assistem televisão juntos. Vão ao cinema, ao teatro, à praia, ao parque, ao shopping. Mas são todos solitários. Cada um exibe a sua própria linguagem. Cada um exibe a sua própria linguagem. Ninguém se entende. Até mesmo o poeta disse: foi a solidão que me fez um poeta. Eu ouvi. Então eu fiz questão de analisar suas letras. Não vou dizer o nome. Mas as suas letras nos transmitem o quê? Somente sensualidade, libertinagem, incredulidade, maus costumes, rebeldia, egocentrismo, medo, deturpação do amor e da liberdade. Assim são os poetas longe de Deus. E nós estamos lendo o Salmo 1, que foi escrito por um poeta, que nos transmite em Deus sabedoria, bons costumes, bons hábitos, respeito, obediência, honra. Tudo que este mundo está clamando. Tudo que você clama como pai em casa, como mãe em casa, como professor na escola, como diretor na escola, como empresário, como prestador de serviço, você espera honra, respeito, satisfação, retribuição, reciprocidade. Mas como você terá estas coisas se você não segue o que Deus está pedindo? Se você vai atrás desses conselheiros malucos de rádio e televisão, que diz que basta comprar uma bolacha ungida, come e a bênção entrou na sua vida. Nós estamos vendo que não é assim que Deus abençoa. É necessário o sacrifício da nossa parte em não seguir conselhos errados, andar dando mau exemplo. É necessário que nós não nos associemos com pessoas que zombam daquilo que é sagrado. Jeremias falou do mal como uma palha, como uma árvore. Mas o salmista diz que os maus são como a palha que o vento leva. Vocês estão comigo ainda? Qual era o pensamento do salmista? O pensamento que o salmista quer passar é este. A palha, ao ser levada pelo vento, significa que ela é conduzida para longe, afugentada, dispersada, enxotada, separada pela ação do homem, o agricultor, e do vento. Esse homem, esse agricultor, representa Jesus Cristo. Você tem que analisar que na Palestina eles colhiam o trigo e levavam para um lugar alto, porque lá venta bastante. E então, como nós conhecemos, sabe a peneirada do café? Uhul! Não é isso? A mesma coisa. Quando ele joga o trigo para o alto, a palha, o vento, faz com que a palha se espalhe. E o trigo cai. E então eles vão juntando o trigo. A palha que o vento levou se espalhou e se perde pelos campos. Mas a palha que ficou, que insistiu ficar ali, é juntada e queimada. Você já entendeu a história. Você vê como é bom estudar a palavra de Deus? Quem vai te enganar agora? Naturalmente que nós nascemos aqui neste país e dizemos logo, sou católico, sou evangélico, sou protestante. Mas quando você o questiona acerca da palavra de Deus, você não sabe nem o que ele é. E nem por que ele diz que é. Então, não é nada, é palha. Esse texto diz que esse homem é como a palha. A palha é o quê? Que o vento leva. Que o vento separa. Que o vento afugenta. Que o vento dispersa. Que o vento enxota. Que o vento conduz para longe do quê? Do trigo. Não somos nós que enxotamos, é o vento. A palavra vento no hebraico, me permitam, não quero faltar com modéstia, mas a palavra no hebraico é ruach. E significa mais do que ar em movimento. O que ela significa? Também pode significar gás. Uma coisa vazia. Fôlego de ar. O espírito humano como sede das emoções e desejos. Ou alma. Além disso, esse termo hebraico significa a ação do Espírito Santo ou sopro de Deus. Há quatro ocasiões que nós podemos ver este sopro. Há pelo menos quatro, quando há muitas. Eu separei quatro. Na formação do homem, Deus criou o homem e soprou nas suas narinas o quê? O fôlego da vida, o sopro da vida, o ruach. Então o sopro de Deus nos dá o quê? Vida, renovação da vida e sustentação na vida que Ele nos dá. Você constantemente está sendo sustentado pelo poderoso sopro divino. Outra passagem. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. À frente o mar, atrás os egípcios. E Deus disse a Moisés... o povo reclamando, nós vamos morrer aqui, Moisés. E Deus disse... Toque com o cajado nas águas, estenda para as águas o teu cajado. E o Senhor deslocou para trás do povo de Israel a sua glória. E segurou os egípcios lá. Enquanto isso o Senhor soprou e o mar abriu. O mar abriu. Ruach. Que visão. Os cientistas vivem teimando. Não, naquela época o mar encolhe. Quando você ouviu falar que o Mar Vermelho encolheu? Encolhe. Se encolhesse, ficaria um areião lá. Mas a Bíblia diz, e a história desse povo diz, e documentos que foram achados no Egito, que foram escondidos rapidamente, dizem que aquele povo atravessou pelo meio do Mar Vermelho em terra seca. O sopro de Deus abre caminhos de libertação para nos separar de nossos inimigos. Há um momento quando Deus diz, chega, e Ele abre diante de você com o seu poder um caminho, e empurra o seu inimigo para longe, e até o destrói por tua causa. A terceira é quando Davi pecou. E ele chegou diante de Deus e disse, Pai, eu pequei, cometi tudo que um homem não deveria cometer. tem misericórdia de mim. Me dá um coração puro. Renova dentro em mim o meu espírito. E como eu preciso da tua ajuda, do teu sopro. O sopro de Deus transforma a sua vida, que está num caos, em uma vida restaurada, renovada. O sopro de Deus pode restaurar seu casamento, sua saúde, o relacionamento com seus filhos e com seus pais. Pode mostrar caminhos novos no seu trabalho, nas suas atividades. Em quarto, os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecoste. 120 pessoas orando, porque Jesus havia dito: permaneçam na cidade até que do alto sejais, ou sejam, revestidos de poder. E eles estavam ali orando e esperando a promessa do Senhor Jesus se cumprir. Então, um som como de um ruach, de um vento, um sopro acompanhado de um som tremendo, entrou naquele lugar fechado, onde nada podia entrar. E línguas de fogo apareceram sobre a cabeça de cada um, e todos eles foram cheios com o poder do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens tímidos e medrosos, pelo ruach, pelo sopro de Deus, receberam uma nova qualidade poderosa de vida. Antes você tinha uma vidinha acanhada, mas agora não. A sua vida se transformou. Você fala do amor e da bondade de Deus, e do quanto Ele tocou você, as pessoas, porque você quer que elas tenham a mesma experiência que você tem, porque você sabe que é bom. E você faz isso porque foi abençoado e porque se tornou uma bênção para abençoar. Por isso que você diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas ruach, esse vento, não só significa essas coisas grandiosas e boas, mas também significa vazio, vaidade, orgulho, inutilidade. Ele aparece nos escritos de Salomão, quando diz: tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Aqui a ideia não é a ação de Deus sobre o homem, mas é o homem olhando para a inutilidade e buscando a própria inutilidade como solução. Tudo é feito com base na vaidade. Eu me lembro antigamente, quando alguém conseguia comprar um Volkswagen 66. A primeira coisa que ele fazia era comprar capas de banco daquelas que parecia estofado de couro. Rebaixava o automóvel, metia um escapamento cadrão, punha umas rodas niqueladas de meia tala. Ele dirigia como se não enxergasse a pista, mas o céu. E víamos a sua cabecinha se mostrando para as meninas, enquanto aquele besourinho passava. Era o máximo. Colocava no tampão traseiro um som cada lado. Falantes de alto peso. E aquele som que o transformava, além de um besouro, num carro alegórico. O que não é diferente de hoje. Alguns acham que eu quero ouvir a música que ele ouve. Principalmente estes que param na frente de um boteco e abrem o capô e você nota ali que tem uma tonelada de RMS, de vantagem. O fogão acende sozinho, a porta da geladeira abre, o cachorro diz: não aguento mais. Enfim, tudo é vaidade. Alguns deixam de estar aqui porque esta semana não conseguiram comprar o sapatinho. Onde já se viu, na semana passada, vão olhar para o meu pé e vão ver: você já vê de novo com esse? Você não está entendendo nada. Você está querendo transformar isso aqui em desfile. Você está no lugar errado. Eu não estou interessado na sua roupa. Estou interessado em poder compartilhar com você, que é inteligente, a voz de Deus. Essas definições que eu dei mostram que o próprio homem se afasta de Deus e que esse termo, ruach, vento, sopro, também pode se transformar em algo que significa julgamento. Por que eu digo isso? quando ele joga o trigo para cima, o vento leva a palha para longe do trigo. Isso não é um julgamento? A palha que insiste em permanecer ao lado do trigo é juntada para ser queimada. Não é um julgamento. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Gente, Jesus está aí como um juiz. E estas pessoas que estão falando aí, elas estão tentando o quê? Resistir ao juízo de Deus sobre elas, dando-lhes provas favoráveis a seu favor. Que provas? Como é que o Senhor pode nos rejeitar? Como é que o Senhor pode nos enxotar? Depois de termos o quê? Pregado em teu nome. Expulsado demônios em teu nome. Realizado milagres no teu nome. E Jesus simplesmente diz, enxotados, eu não os conheço. Então, para com outra crença errada, que todo mundo que fala de Deus é bonzinho, que toda igreja que abre suas portas com uma Bíblia e diz a palavra de Deus, estão ensinando um bom caminho. Não estão. Como nos tempos de Paulo, que ele chamava as pessoas de cães. Pessoas que estavam pregando a palavra para ganhar dinheiro. Que estavam mais interessados nos bolsos das pessoas do que propriamente em suas almas. Na correção de suas vidas. Na restauração de suas vidas, de seus casamentos, de seus filhos, de seus pais. Como você, em sã consciência, acreditará que Deus pode estender a mão e abençoar alguém que, pelo fato de estar numa igreja, mas que não quer ser obediente, você acha que Deus vai abençoar alguém assim? Não. Nem você abençoa um filho assim. E você assume a crença de que Deus faz isso. Você é louco. Você precisa se internar. Não eu. Você está dando respostas favoráveis, tentando resistir àquilo que Deus repudia. Você se lembra de Samuel? Samuel, chega! Até quando você vai me incomodar com esse tal de Saul? Eu já disse que o já rejeitei. Então, não quero que você ore mais por ele e nem me peça pela vida dele. Você precisa entender Deus. Isso nos leva então ao verso 5 do Salmo 1. essa tentativa de dar respostas favoráveis para tentar resistir ao julgamento de Deus. Quando diz, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. A palha que é levada, morre. A palha que fica, morre. Não tem escapatório. Por que eles não conseguirão resistir a Deus com suas respostas? Porque Deus é onisciente. Onisciente significa que Ele conhece todas as coisas, conhece as nossas intenções. Além do mais, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele está aqui. Eu não tenho dúvida, Deus está aqui. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. El Shaddai. Mas Ele conhece as nossas motivações. Quando João Batista começou a batizar, os líderes religiosos foram se batizar. Chegando perto das águas, disseram, João, nos batize, viemos aceitar o batismo. João olhou para eles e disse, filhos de serpentes. Quem disse que vocês escaparão do julgamento e da ira de Deus contra vocês? Seus hipócritas miseráveis, desgraçados. Vocês acham que se batizando, vocês escaparão do julgamento de Deus? Cumprindo alguma coisa que Deus está pedindo para o povo só pelo fato de cumprir um ritual? Você acha que pode escapar? Seus hipócritas vão produzir atitudes e frutos que provem de que vocês andam com Deus. Puxa, virou um inferno aquele dia. Você imagina, nos dias de hoje, se uma Paula Fernandes entra ali, em algumas igrejas, eu te garanto, o cara coloca ela para sentar lá em cima. Se um jogador de futebol famoso entra ali, ele coloca lá atrás. Porque esse pastor é da mesma laia que eles. Porque quem não tem um coração voltado para Deus, são pessoas medíocres, que nada de proveitoso oferecem. Quando você escuta uma música, você fica ali sofrendo de solidão. Porque te oferece o quê? Tristeza. É a salinidade que está caindo no seu solo para te machucar, te destruir, te secar e te matar. A Bíblia fala que você deve produzir cânticos. Antes de ouvir louvores, você deve produzir louvores. Porque até alguns louvores são tão humanos, são tão voltados para os interesses humanos. Restitui o que é meu, o que é teu. Se você entregou tudo para Cristo, nada mais é teu. Você fica sendo enganado com essa laia de hinos. Alguns dizem assim, ah, mas ele é muito chato. Sou. Sou. Esses cantorzinhos evangélicos que ficam enganando com shows evangélicos, que eu nunca vi show de louvor. Reclamam de alguns pastores aí, que eu também não concordo, que ganham fortunas e fortunas, e eles não ganham para cantar algo que deveriam dar de graça. É uma hipocrisia. Quem disse que essa laia vai escapar da ira de Deus? Um rapazinho afro-brasileiro que diz que é cantor das multidões declarou: tenho medo de ser pobre. E é isso que os jovens vão atrás. E eu disse para vocês que em Anápolis, quando o pastor mandou o povo se aquietar, porque estava uma bagunça e o prédio podia cair, os jovens apulparam o líder. Não existe mais respeito, não existe mais nada. Quem pode impedir a ira de Deus sobre esta laia? Não gostou da palavra laia? Nem eu. Mas falei, é impossível manter a palha com o trigo, como é impossível ter assimilação, associação entre luz e trevas, entre água e óleo, entre pecado e santidade. Deus não é demônio e demônio não está em Deus. Há quem acredite que dentro de cada um existe Deus e demônio. Não. Se Deus habita, demônio não habita. Se demônio habita, Deus não habita. Paulo diz, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Então você me perguntaria, por que Deus permite que o mal conviva com o bem? Por duas razões. Primeiro, porque este é o desígnio de Deus. E se Deus decidiu, está decidido. Em segundo lugar, porque Deus sabe que, ele sendo paciente, muitos ainda ouvirão sua voz e se entregarão a ele. Como Pedro diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que é arrependimento? Que você deixe de praticar coisas erradas. Que você siga Cristo. E sirva por meio de Cristo a Deus. Conheça os planos de Deus para praticá-los. Aí, por que Deus quer que todos abandonem a prática do que é mal? Siga a Jesus e sirvam a Deus no espírito de obediência. Porque Ele deseja abençoá-los com muitas bênçãos e torná-los bênçãos. Ou presentes divinos para este mundo. O dia que você pôr na sua cabeça que você é um presente de Deus neste mundo, você vai começar a receber mais do que imagina. Nós estamos, como disse, diante de um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Entretanto, muitos só vivem com a ideia da onisciência e da onipresença e tornam o seu cristianismo teórico. Eu sei que Deus me conhece por dentro, eu sei que Ele está aqui, mas eu não aguento. Por que não aguenta? Porque não adianta nada você saber que Deus é onisciente, que Ele é onipresente, se você não experimenta o seu poder pelo fato dele ser onipotente. É o seu poder que nos transforma. Quando você está com pesadelos, você sabe que Deus está lá. Você sabe que Ele sabe. E você faz uma oração mirrada, como se não fosse acontecer nada. Mas se você tiver uma experiência com a onipotência de Deus, você supera os seus pesadelos. Você supera a sua depressão. Você supera o seu medo. Você supera a sua timidez. Você supera todas estas questões de alma e de mente. É a nossa experiência, uma vez sabendo que Deus conhece tudo e que Ele está presente, é a nossa experiência com o Seu poder que irá nos transformar de medrosos para corajosos, de tímidos para valentes, de perdedores para ganhadores. Não foi à toa que Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê? Minhas testemunhas. Você já viu uma testemunha, um soldado dizendo para o general: seu general, hoje eu estou deprimido, não vai dar para dar uns tirinhos não. Você quer descansar, não é? Sim, senhor, vai para a cadeia, rapaz. Como um filho de Deus, principalmente nesse momento, quando o cristianismo está sendo zombado, e alguns cristãos até defendem esses zombadores de Deus, como que você pode recuar ou desertar? Você vai nessas filas de oração, é só cristão dizendo assim: faz uma oração especial. Onde você tirou essa ideia de oração especial? Da macumba. Para Deus não tem oração especial. O que existe para Deus é o seguinte: filho, você quer oração? Antes de orar com você, vamos ter uma conversa? Como está a sua vida de obediência? Como está a sua vida de elevação moral? Como está a sua vida de comunhão com Deus? Se está ruim, não tem oração especial que te resolva o problema. Não existe. Com esse pensamento em mente, vejamos como o salmista conclui então o seu salmo, que já ninguém aguenta mais, não é? Fala a verdade, irmão. Não fica com medo, não. Seja honesto. Ele diz no verso 6, e último versículo: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. A quem Deus abençoa? Aqueles que lhe obedecem. Como é que você pode achar? Eu vou numa corrente, lá está tão bom. Eu já até tomei a água aqui em cima do rádio. Já comprei a pazinha da prosperidade. O tijolinho. A meia. Fui na reunião que tem os 9 Espíritos de Deus. A Bíblia fala de 7. Naquela reunião tem 9. Bebi a água que trouxeram lá do Rio Jordão. Eu não sei como é que eles puderam trazer essa água num avião, porque você não consegue entrar com um perfume. Eles tomam de você. Eu fiquei com uma dó de uma pessoa que vim dos Estados Unidos há pouco. E a pessoa comprou aqueles cremes, aqueles frascos. E o cara do avião só pegou. No. Tchum. 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 Ó, eu tive vontade de rir e chorar. E aquela mulher americana falou, Jesus! Pois eu... Jesus! Jesus, ela disse. Nem Jesus vai te ajudar, minha filha. Lei é lei. Quebrou. Perdeu. Deus abençoa quem o obedece. É o seu princípio. Quem não se esforça para obedecê-lo, tudo que tem não é bênção. É esforço pessoal. Quando eu lhe disse na primeira semana que você não precisa de Deus para se tornar rico, basta ser esperto e bom negociante. Você fica. Se não rico, pelo menos bem. Mas nunca será digno. Nunca você promoverá algo proveitoso, porque nos seus negócios só existe trambique. E todas as pessoas mais achegadas de você vivem pelos princípios dos seus trambiques. O que você está passando para eles é a mesma coisa que a tamargueira está passando para o solo. Que está matando as plantas pequenas e no fim a si própria. Deus abençoa os que conhecem pela obediência. Porque essas pessoas são conhecidas no seu íntimo por Deus. E Ele é conhecido em seu íntimo por essas pessoas. É um conhecimento, como eu diria, ambíguo. É isso? Mútuo. Recíproco. Um conhecimento, Deus se dá a conhecer e eu me dou a conhecer. Porque apesar de Deus ser onisciente e saber quem você é, Ele não pode abençoar você enquanto você não permitir que Ele revele para dentro de si que o conhece. Porque o desobediente não aceita o fato de que Deus o conhece. E ele tentará provar diante de Deus que ele é uma pessoa boa. Eu não mato, não roubo. Ou não é o que você ouve? Eu cuido dos meus filhos. Ora, a solidão fez o poeta. E o que ele oferece? Talvez você seja uma mãe solitária. E sem Deus, o que você vai oferecer? Filho, você nasceu nesse lar, mamãe está tão sozinha. Papai é um bicho do mato, viu? Mas a mamãe vai cuidar de você, viu? Neném, que a cuca do papai já vem já. Então, o que oferece? Susana Wesley teve mais de 10 filhos. Ela ficava com uma criança na sua mão enquanto amamentava, a outra no seu colo e os outros sentadinhos. Todos os dias ela pegava a Bíblia e lia de um modo que todos pudessem entender. Todos eles foram homens e mulheres de Deus, respeitabilíssimos, dignos. Houve um outro missionário chamado John Patton. Quando ele estava estudando, porque você não consegue estudar a Bíblia, de fato, com pessoas do lado, você tem que se retirar. Quando ele estava estudando e orando, as seus filhos começavam a brincar ali, a mãe dizia, vem, vem, vem para cá. O papai está estudando a palavra de Deus. Vamos respeitar esse momento. Brinquem para lá, para que Deus não fique triste conosco. Passava princípios. Hoje, algum psicólogo de plantão mundano vai dizer, nossa, mas essa ideia de que Deus fica triste, isso vai traumatizar. E você cai na onda dessas bobagens. De gente que até estudou psicologia porque é doente. Foi procurar sua própria cura. Assim como tem gente que é tão sem vergonha que quer ser pastor. Para ver se salva. Assim como tem crente malandrinho que entra nessas correntes achando que vai ser abençoado, sem querer praticar nada. Essas pessoas que conhecem a Deus, entendem a Deus e a razão de seus planos. Portanto, irmãos, essas pessoas se submetem a Ele por meio de Cristo e são fortalecidas com o seu poder, com um novo estilo de vida e não seguem mais seus vazios, mas o Espírito e a Palavra de Deus. Elas experimentam a plenitude da sua graça e a vida poderosa que Ele dá. O contrário se dá para com os que perseveram na desobediência e na maldade. Quem é o homem que precisa das bênçãos de Deus? É aquele que não é feliz na prática do bem, ou seja, da vontade de Deus, mas que se alegra e se deleita na prática do que é mal. Tem gente que mesmo estando aqui, fica aqui na reunião assim, ó. Aí depois sai daqui e vai para uma baladinha, se perder. Enche a cara, vai guiar o carro, se droga. Entra num motel qualquer com a irmã. Pensando, vamos entrar aqui, que aqui Deus não está. Aí, se Deus é onipresente, onisciente, Ele está. Só não consegue exercer a sua onipotência, porque o cara não tem experiência com Ele. Aí o outro chega, põe numa tela do computador fotos pornográficas e se masturba. E alguém disse, masturbar não faz mal. Faz sim. As estruturas dos seus pensamentos. Você será um homem, uma mulher doente. Masturbação faz mal. Por isso que Deus criou algo chamado poluição noturna. Quando você acordar ejaculado, Ah, apanhar na boquinha. Quando você acordar ejaculado, não se assuste. Foi o meio que Deus fez para que aquilo saia de você para um campo vazio e não para uma toquinha. Quem é o homem que precisa das bênçãos de Deus? É aquele que não tem prazer em meditar e ouvir a palavra de Deus para orientar sua vida. Não existe satisfação nele. É aquele que segue seus próprios desejos pessoais e não aprende a ouvir a direção do Espírito de Deus. É aquele que não produz frutos espirituais ou proveitosos que manifestam a plenitude da bondade de Deus. Ele não está nem aí. É aquele que vive uma vida longe do fluxo contínuo da vida divina e vive solidão e na motivação dos seus próprios pensamentos. É aquele que sabe não estar sendo dirigido, que não está sendo dirigido por Deus, porque é desobediente. Ele sabe. É aquele que sabe ou sente que seu final será a desgraça e a morte. Ou seja, a separação eterna de Deus. Portanto, entenda o caminho para buscar as bênçãos de Deus e ser uma bênção. Esforce-se para praticar a vontade de Deus, ou seja, o que a Bíblia chama de bem. Não é filantropia, é vontade de Deus. Sinta prazer em meditar e ouvir a palavra de Deus, pois você terá orientação divina. Vai me dizer que Deus não falou com você nesta noite. Você pode não ter gostado. Talvez você está com sua namorada e eu toquei em alguns pontos que você anda fazendo de errado. E a sua namorada agora vai olhar para você assim, está vendo? Você é cristão? Você é que nem eu. Perdido. Já pensou que cara você ficou? Você seguiu o exemplo dos que não andam com Deus. Aí você diz assim, não, vamos para outra igreja. Aquela igreja lá não é bem assim. Vai. Você costuma esmurrar sua mulher? Aí você chega aqui e você ouve algo contrário a isso? Tem gritarias na sua casa, você ouve o contrário. Xingamentos, palavrões, você ouve o contrário. Aí, qual é a sua resposta favorável? Mas eu leio a Bíblia, é um momento de escape, então vamos para outro lugar, lá está muito chato. Eu quero um lugar vibrante, eu quero pular, eu quero rolar. Eu quero dançar nos louvores. Eu quero saltar. Vai saltando. Vai pulando. Vai se divertir. Deixa a gente aqui. O caminho para a bênção, né? Cuidado com os seus interesses pessoais, pois você poderá perder a vida verdadeira. Cuidado. Cuidado com os seus planos pessoais. Lembre-se que a última palavra é de Deus. Que planos você está fazendo? Deus realmente está aprovando? Ou você está dizendo, Deus está entendendo? Cresça no exemplo de Cristo. a fim de produzir frutos espirituais e manifestar uma vida proveitosa em todos os níveis. Procure viver sempre no fluxo da vida divina e fuja da autossuficiência e das motivações erradas. Não seja dono do seu nariz. E examine bem a razão de você estar fazendo o que está fazendo. Cultive uma vida de respeito e obediência a Deus. Creia nas riquezas contidas na graça e na vida que Deus lhe dá. Este salmo que lemos representa a vida de Jesus. Tudo que nós lemos aqui foi o que Jesus praticou. E se você é um cristão, você quer seguir o exemplo de Cristo. Então você vai dizer: Senhor, tudo isso daqui se refere a Ti. E ao obedecer dessa maneira a Deus, Jesus foi honrado sobremaneira. E foi-lhe dado um nome acima de todo o nome. Ele se tornou o Senhor e Salvador. A ponto de dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cuidado como você busca as coisas que quer. Cuidado com o modo como você está buscando estas coisas. Porque você poderá ter dores futuras. Porque todos nós teremos que comparecer perante o grande juiz, como você já viu. E não adiantará você tentar dar explicações, porque Ele é onisciente. Ele é onipresente. E se Ele não pode usar a sua onipotência a seu favor, Ele terá que usar contra você. No entanto, aprenda uma coisa. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Quando você é abençoado por Deus, você não precisa esconder nada. Você não tem medo de nada. Alguma vez eu roubei vocês? Diretoria da igreja, alguma vez eu impus? Nunca fiz isso e nunca vou fazer se Deus me ajudar. Você que nos visita, você não é obrigado a dar dinheiro aqui. Eu nem sei como nós vamos sobreviver, mas vamos. Porque Deus supre as necessidades se nós buscarmos primeiramente o seu reino e a sua justiça. Irmãos, que Deus lhe ensine que a base de uma vida próspera não é o engano. É uma vida de comunhão com o Pai. E o dia que você comparecer perante Ele, então será de grande alegria, sem nenhuma sentença contrária. Que Deus nos abençoe. Amém.